Senhoras deputadas, vamos então dar início à nossa segunda audição desta tarde. Temos connosco o professor Dr. António Vaz Carneiro, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Tem um longo currículo, acho que não vale a pena estarmos a enunciar. Também é diretor do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência e tem, de facto, uma experiência nesta área da investigação clínica. Eu penso que falaram consigo sobre a organização dos nossos trabalhos, o que temos previsto, uma intervenção inicial da sua parte, 10 minutos, depois uma ronda pelos grupos parlamentares para terem a oportunidade de colocar alguma questão e terá novamente depois a palavra para esclarecimentos e demais comentários que entender pertinentes. Para não perdermos mais tempo, até porque já estamos atrasados na nossa, tendo em conta a hora que estava prevista iniciar a audição, dou a palavra ao professor Dr. António Vaz Carneiro.
Muito obrigado, Sra. Doutora, pelo convite. É com imenso gosto e, acima de tudo, com muita honra que estou aqui. Eu penso que, quando a primeira vez fui contactado para ver esta comissão, já foi há algum tempo. Depois, por diversas impossibilidades, fomos adiando a minha vinda aqui, até que a semana passada falei com a Sra. Doutora. Antes ainda valia a pena ouvir cá, porque, no fundo, já deviam ter falado com tanta gente que o meu contributo ia ser seguramente muito modesto. E, enfim, de todos os múltiplos aspectos que uma discussão deste género poderá ter, eu lembrei-me que talvez uma que não tivesse sido muito mencionada, ou enfim, que talvez não tivesse sido discutida com detalhe, era a harmonização entre esta lei e o regulamento que vai ser aprovado a nível europeu. Esta situação surgiu pela primeira vez há cerca de um ano, e nessa altura eu e o Dr. Faria Vaz, que já cá esteve também nesta comissão, resolvemos encetar, enfim, um conjunto de contactos no sentido de alertar as pessoas para que, sabendo que esta lei estava em processo de elaboração e possível aprovação, então seria absolutamente essencial fazer duas coisas. Em primeiro lugar, dar o nosso feedback aos nossos responsáveis em Bruxelas para poderem dar a seu contributo para a versão final deste regulamento, que ainda por cima é um regulamento, mas nem sequer permite muitas flexibilidades. E em segundo lugar, tentar, a nível da Assembleia da República, que enfim, se fizesse uma lei que fosse o mais possível sobreponível ou compatível com isto, já que seria muito problemático que, depois de publicada esta lei, um ano ou dois depois, tivesse ser alterada, já que o regulamento está previsto que entre em vigor em 2016. Penso que é essa a data em que está previsto. De maneira que, em conversa com a doutora Paula Santos, eu achei que, enfim, em vez de fazer uma apresentação formal, coisa que já foi aqui feita seguramente muitas vezes, eu talvez me tivesse, iria concentrar-me talvez dentro destes aspectos da relação que nós identificámos já nessa altura entre esta lei e aquilo que, ou melhor, fazer uma reflexão rápida sobre o novo regulamento europeu, no sentido em que ele altera algumas coisas da diretiva de 2001, e simultaneamente com isso poder talvez abrir alguma discussão em termos de como é que esta lei, alguns aspectos que esta lei possam ser relativamente incompatíveis com esse regulamento. E já que o regulamento irá definir o que é para o futuro a investigação clínica na Europa, então penso que essa seria talvez uma das meus contributos mais úteis para esta reunião. Eu peço imensa desculpa, mandei apenas hoje de manhã um documento que foi precisamente o resumo, de uma maneira muito simples, o resumo dos pontos que nós achámos que há cerca de um ano apresentámos ao Infarmed e discutimos nessa altura. Perdão? Não, eu peço desculpa, que era para ter enviado durante o fim de semana, mas depois tive um problema informático com o meu computador e só hoje é que tive capacidade de poder enviar. De maneira que, se os deputados permitissem, eu leria com alguma brevidade, são apenas três páginas, muito rápidas, os pontos que eu acho são mais importantes deste regulamento, pondo-me depois à vossa disposição para discutirmos algum destes ou outros aspectos quaisquer que vos pareçam interessantes. Portanto, no texto que nós queremos realizar da seguinte maneira, a publicação da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, que revoga a Diretiva de 2001-20-CE, constitui uma alteração major na filosofia ética, legalidade e implementação prática dos ensaios clínicos na Comunidade Europeia. Porque está em período de discussão, seria absolutamente imperativo que as autoridades portuguesas de saúde e investigação biomédica tomassem uma posição sobre as vantagens e desvantagens deste documento, de modo a acautelar os interesses do nosso país. O presente documento, portanto, destinava-se a contribuir na medida do possível para o esclarecimento dos principais pontos que nos parece importante discutir. É óbvio que o regulamento tem 80 e não sei quantas páginas, e é um regulamento muito difícil de ler. Eu não iria fazer essa maldade, trazer para aqui um detalhe. Eu apenas me ia concentrar nos aspectos, nos pareceres os mais importantes de todos. Bom, ele tem vantagens e desvantagens. As principais vantagens que nós identificámos foi que há uma definição de um dossiê harmonizado e uma única porta de entrada em toda a Europa, o chamado portal europeu, uma via eletrónica, assim como um grupo coordenador europeu de avaliação com Estado-membro relator proposto pelo promotor de entre os Estados envolvidos. Portanto, esta centralização parece-nos simplificar e uniformizar o processo de aprovação e realização dos ensaios, é, portanto, um aspecto positivo. O segundo ponto é a opção dada aos Estados-membros, em certos casos bem definidos, de não subscreverem as conclusões da avaliação de um pedido de autorização de ensaio clínico, chamada exclusão qualificada. Isto é também positivo, porque permite a liberdade de saída do ensaio, caso se discorde com algum aspecto particularmente importante, o que até aqui era muito complicado de fazer quando estava numa rede cooperativa. Um terceiro ponto seria a obrigatoriedade de cada Estado-membro definir a estrutura organizacional e as competências internas para a avaliação de pedidos de autorização de ensaios clínicos. Aqui, esta é uma vantagem e um inconveniente, porque aqui será necessário desenvolver o profissionalismo nesta área a nível nosso, nacional, incluindo mesmo também a componente ética. Já vamos ver um pouco à frente porquê. Um outro ponto seria a obrigatoriedade de todo ensaio clínico ter um promotor, tendo sido introduzido o conceito de co-promotor. Isto é importante porque há uma tentativa aqui de favorecer as redes de investigação, nomeadamente as académicas, aquilo chamado de investigação académica, embora, enfim, a grande maior parte delas seja promovida pela indústria, porque estamos a falar de fármacos, não é? Portanto, em princípio, favoreceria os ensaios clínicos académicos, aquilo que se chama, enfim, de iniciativa do investigador. E uma última vantagem é a introdução do conceito de ensaio clínico de baixo risco, chamado Low Intervention Clinical Trial, que são os ensaios de fase 4, e simplifica muito o conceito do estudo não intervencional, tudo aquilo que não é uma intervenção. Portanto, isto vai libertar muito do que é, hoje em dia, os pesos burocráticos para fazer este tipo de estudos dentro da Europa. Estas eram, digamos assim, as vantagens. Listando agora, muito rapidamente e brevemente, os problemas. O primeiro problema seria que este regulamento está limitado à investigação clínica de medicamentos, ou seja, exclui em parte a farmacovigilância. Esta forma jurídica simplifica os procedimentos, ao dispensar a necessidade de transposição do articulado a nível nacional, permitindo referência a um único quadro normativo, em vez dos quadros dos países individuais. Por outras palavras, o regulamento não admite interpretações e é aplicado sem grandes margens para criatividades. O regulamento impõe, assim, portanto, uma só forma de atuar. Pode ser problemático para certos países que não tenham os recursos necessários suficientes para poder responder cabalmente às exigências que são postas com esta lei, com este regulamento. Um segundo ponto problemático seria a diferenciação da avaliação centralizada à parte 1 e descentralizada das responsabilidades de cada Estado, a parte 2. Ou seja, a parte 1, e muito brevemente, há um conjunto de Estados que definem se cientificamente o estudo faz sentido, se há algum problema técnico ou científico, dirigem muito levemente a parte ética, quase não discutem a parte ética, e deixando para cada um dos Estados-membros a definição de se aceitam ou não a parte ética, a composição ética deste estudo. Ora, deixa de existir, portanto, uma síntese clara entre a fronteira ética e a fronteira científica, sendo certo, contudo, que o processo obriga a um único interlocutor no que concerne à matéria científica. Portanto, esta diferenciação nós a chamamos problemática, já que pode criar problemas difíceis de ultrapassar, afinal, a avaliação ética tem que ter em linha de conta os aspectos científicos. A má investigação clínica é sempre antiética, não é? Um outro ponto problemático é a responsabilidade pela avaliação de cada parte a nível nacional não é clarificada como anteriormente, entre a SEIC e o Infarmed, sendo a responsabilidade de cada país definir a melhor forma de o concretizar. Isto pode ser um problema, por exemplo, não define mais, não existe mais neste regulamento a existência de uma SEIC ou mesmo definições precisas do que são SES. Deixa totalmente aos Estados-membros organizarem-se nesse campo como entendem. E com que autonomia o querem fazer. Outro problema sério são prazos muito curtos. Eu não vou estar a amassar as deputadas sobre os prazos que é, mas estamos a falar em prazos às vezes de uma semana. O que em comissões de éticas amadoras como as nossas, e eu pertenço a 3 ou 4, e é apenas o meu tempo pro bono que eu dou ali, é simplesmente impossível. Se receber um dossiê a 600 páginas e de repente eu ter de responder uma semana. Isso é uma coisa praticamente inconcebível, porque para nós não temos por isso tempo de o fazer. Algumas das duas articuladas do regulamento implicam que se nós não respondermos, temos uma aceitação tácita do que lá está. O que levanta, portanto, um segundo tipo de problemas. É que se não respondermos, é entendido, desde que estamos interessados em participar no ensaio, como anuindo, em princípio, com o que está decidido, por quem decidiu, por exemplo, e que tem comissões éticas fully profissionais e conseguem responder num período muito curto de passo de tempo a todos os aspectos éticos eventualmente levantados. Nesse sentido, dever-se-á propor a personalização da avaliação dos ensaios clínicos, das comissões de éticas? Por exemplo, haverá algum risco específico com estas avaliações tão rápidas para os sujeitos em estudo? Seremos mesmo capazes de montar um sistema que proteja os indivíduos de estudo de uma maneira consistente para não termos que nos preocupar muito com esta rapidez de avaliação? Reparem que hoje em dia os ensaios clínicos estão cada vez mais complexos e das áreas que são, eu penso, enfim, já terá sido aqui discutido, as áreas que são hoje em dia mais apostadas, aquelas em que a indústria farmacêutica de facto está a apostar cada vez mais de uma maneira quase seletiva, que são a oncologia, as doenças degenerativas do sistema nervoso central e a VIH-Sida, há mais, mas estas três, a complexidade do que são os ensaios clínicos hoje em dia nestas áreas é absolutamente esmagador. Se não tem, um ensaio de oncologia hoje em dia não tem nada a ver com o que é um ensaio de oncologia há escassos 3 ou 4 anos. A metodologia, a parte científica toda, a maneira como é construído o ensaio clínico em si, o que é que estamos a avaliar, que tipo de indicadores é que estamos a medir. Isto está a atingir uma tal complexidade que só, de facto, um conjunto de experts que tenham dedicado muito a esta área consegue perceber exatamente os inuendos do que é um ensaio clínico em oncologia. E como ainda por cima a indústria está a apostar massivamente na oncologia, basta dizer-lhe que neste momento estão a ser estudadas 8 mil moléculas em 10 mil ensaios clínicos a nível mundial. Não sei se estão a ver a quantidade de informação que se passa. Se nós fôssemos, digamos assim, conservadores, eu adivinho que nos próximos 10 anos vão entrar no mínimo, de 20 e 30 moléculas todos os anos para cancros nos países como o nosso. Isto revela, isto levanta um problema extremamente complexo, já que, como digo, a complexidade intrínseca dos estudos é muito, muito, muito grande. É muito mais fácil analisar um estudo de cardiologia do que analisar um estudo, por exemplo, de uma doença degenerativa do sistema nervoso central. É muito mais complexo fazer isso. Oncologia, doenças degenerativas do sistema nervoso central, estamos a falar, por exemplo, de esclerose lateral amiotrófica, de esclerose em plaques, o Alzheimer, okay? Que é muito, muito, muito complexo de estudar, e o VIH-Sida, não é? E se juntarmos a isso, enfim, são estas as três grandes. Depois há uma outra área muito interessante e também muito, muito, muito complexa, que é a área das doenças raras. Das doenças raras. E os medicamentos sofrem, que só em si constituem um problema totalmente à parte, mas que estamos a falar em ensaios clínicos muito, muito, muito especiais. E com estudos económicos que, em princípio, são impossíveis de fazer, já que não temos alternativas. Portanto, a ideia do estudo, enfim, de farmacoeconomia aqui não faz qualquer sentido, não é? Isto é só um pequeno intervalo, só para dizer, enfim, este problema. Depois, o problema do promotor do estudo lega num Estado membro o papel da avaliação e coordenação do ensaio clínico. Isto preocupa-nos muito. Porquê? Porque isto implica, com os timings que temos hoje em dia neste potencial regulamento, o promotor, que será, por exemplo, uma firma multinacional da indústria farmacêutica, submetam a um conjunto de Estados a um conjunto de Estados o seu desejo de fazer o estudo, e imediatamente haverá 3 ou 4 Estados que, tendo uma organização muitíssimo personalizada, conseguem imediatamente captar para si aquilo que é a parte nobre dos ensaios, que é o seu relator. Não é? Se nós em Portugal, nem em primeiro lugar, não definirmos áreas em que nos consideremos experts, eu estava a pensar, por exemplo, na oncologia, estava a pensar na oftalmologia, estava a pensar na cardiologia, temos muitas áreas em que eventualmente podemos fazer isso. E não conseguimos construir dentro do nosso país um conjunto de, digamos assim, de recursos que sejam capazes de responder de uma maneira rápida, eficaz e profissional a estes pedidos, vamos estar condenados a ser apenas, não, mas apenas ter um papel um pouco secundário na gestão, na definição e na manutenção do ensaio. Ora, como se nós defendemos que o ensaio, que a investigação clínica é boa para trazer a Portugal, porque entre outras coisas melhora a assistência, isto está aprovado, não vale a pena estar aqui, mas está aprovado. Então nós gostaríamos de trazer para aqui o máximo de possível decisão e desenho para nós. Portanto, este é um problema que nós temos. Os holandeses vão tomar conta disto, os ingleses vão tomar conta disto, os nórdicos vão tomar conta disto. Portanto, nós podemos ter aqui uma noção de que este regulamento traz este problema também. O processo é centralizado, mas na Comissão Europeia, alguns deixam um bocadinho intrigados. Pois isto ia ser na EMA, porquê que não é na EMA? A EMA é que é a Agência Europeia de Medicamentos, o que é que vai de repente para a Comissão? Não chegamos a... Vai ser criado um novo departamento da Comissão, é que estamos a falar em milhares de ensaios clínicos por ano, portanto, também não entendemos aqui, mas enfim, não sei qual é o impacto que isto possa ter na nossa lei também. Depois há todo o mundo da parte do reporting dos efeitos secundários, que aqui tem alguns problemas. Em primeiro lugar, ele vai ser feito diretamente para uma base de dados centralizada e não para as autoridades nacionais, que, como até aqui, depois reportariam para essa base de dados, não é? Portanto, aí dá-nos um menor conhecimento a nível nacional dos efeitos secundários, e como provavelmente em algumas destes medicamentos o fundo genético é importante em termos de efeitos secundários, então eu fico sem o benefício de perceber se, por exemplo, o perfil de risco é maior em Portugal que é, por exemplo, na Bélgica ou na Dinamarca. Há muitos perfis de segurança com medicamentos diferentes em que as populações comportam de maneiras diferentes. Pensamos que é coisas genéticas. Há, por exemplo, um muito maior efeitos secundários cardíacos nos nórdicos com certos tipos de medicamentos do que no sul da Europa. Não sei bem porquê, mas é assim. Há muitos efeitos cutâneos mais importantes no leste com os mesmos medicamentos do que há aqui. Pronto, é um fundo genético, há uma maneira de responder à iatrogenia que é pronto, que é muito própria. Portanto, nós acho que esse aspecto da particularização do perfil de segurança em populações como a nossa, a nós também nos preocupa, porque isso tira-nos essa informação, ou pelo menos complica-nos a obtenção desses dados, não é? Depois, há a isenção de notificação pelo sponsor de certos efeitos adversos especificados inicialmente por protocolo, e isso não levanta, enfim, há quem ache que isto é um problema, para mim isto talvez não seja um problema. E, finalmente, como conclusões, esta última parte, então, como conclusões, pensamos globalmente esta proposta de regulamento favorece a realização de ensaios clínicos na Europa, diminuindo e simplificando os processos burocráticos com eles relacionados, favorecendo a cooperação em rede e criando uma liderança mais definida. Ao dar incentivos aos ensaios clínicos não comerciais e ao simplificar as modalidades de informação de segurança dos medicamentos, favorece a realização de mais estudos na União Europeia. Implica, no entanto, uma profissionalização acelerada das comissões de ética, das agências reguladoras e dos investigadores independentes da indústria, ou não, para poderem dar resposta global a todo este processo, especialmente no que concerne à assunção de Estado relator, o tal Estado que vai liderar o projeto desde o princípio. Para Portugal, isto poderá implicar a criação de recursos prontos a responder às solicitações potenciais, de modo a colocarmos entre o pelotão da frente da liderança da investigação clínica de medicamentos. Só assim vamos ser capazes de fazer isto. Existem problemas de reporting de segurança, com liberalização e desresponsabilização dos sponsors em certas circunstâncias, cujas obrigações legais terão que ser discutidas e assumidas pelos Estados-membros. Discordamos da diferenciação entre as relações éticas e científicas, achamos que este é um problema que já foi mencionado antes, e ao ser aprovado um regulamento com estes contornos, haveria que ponderar as melhores estratégias para que Portugal se integre ativamente no processo de avaliação europeu e se adopte e apoie os modelos de excelência na investigação que permitam suportar de uma forma inequívoca as instituições e os investigadores que hoje estão na linha da frente da investigação europeia. Esta estratégia passaria, a nosso ver, pela articulação, conjugação e coordenação de ambas as competências, as de investigação, as de avaliação, as de ética e até as de perícia. E era basicamente com este pequeno documento e agradecendo a vossa atenção que eu gostaria de começar a minha intervenção. Muito obrigado.
Agradecemos a sua intervenção e a explanação que nos fez em relação a esta matéria. Passamos então agora aos grupos parlamentares. Dava a palavra à senhora deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Senhor professor, agradeço a presença e a disponibilidade para aqui estar presente. Eu queria colocar-lhe uma questão muito rápida, que é assim, se calhar é uma perda de tempo que estamos a fazer agora, ou valerá a pena neste entretanto, estes 2 anos, aproveitar o que podemos tirar desta lei e depois termos que assumir, fazer a adaptação e todas as normas que se imporão. A segunda questão é assim, tendo nós a sensação, já por algumas manifestações aqui produzidas, de que as comissões de ética, de facto, não estarão neste momento, face à sua constituição, o seu regime de voluntariado, aptas, mesmo perante esta lei, a responder em tempo, se não estaremos, de algum modo, a não conseguir ultrapassar problemas que são os da eficiência na resposta, ou então a não resposta destas entidades e a não pronúncia por parte das comissões de ética que se pretende que seja mais eficiente, mas que não serão, se calhar não terão tempo nem de se adaptar à rapidez que exige esta lei, muito menos ao do regulamento, do próximo regulamento que nos obrigará às adaptações respectivas. E também, sem me querer centrar no outro regulamento, a minha questão é sim, é esta, havendo aqui uma... Então, um segundo, por favor... A parte que o Infarmed assume hoje para si e a SEIC na coordenação deste processo, se não terão eles que afinar ainda mais as inter-relações entre eles e deixarem de estar a descentralizar e a SEIC retomar ainda um protagonismo maior do que aquele que vem tomando nos tempos atuais. Relativamente... Não, das ancianas, notificação dos efeitos. Relativamente à notificação dos efeitos adversos, a minha questão é esta. Havendo um portal único europeu, eu não sei como é que hoje são feitos os relatórios, mas os relatórios, quando são feitos, eu admito que dizem sobre a população que incidem, a naturalidade, mesmo os multicêntricos, devem referir-se os países a que se referem. Portanto, eu pergunto-se, mesmo estando referenciadas as amostras relativamente a países, apesar de os efeitos serem comunicados num portal europeu, a minha questão é se mesmo assim estando referenciados, se perde esta identificação e este perfil de segurança em termos genéticos, face ao modo como são apresentados os relatórios, como serão e como vão sendo apresentados os relatórios. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Peço desculpa, mas em termos da nossa organização, registamos as questões todas os grupos parlamentares, depois respondo em conjunto. Muito obrigada. Eu perguntava se a deputada Teresa Queiro, do CDS, quer intervir.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada, eu pensei que ia passar. Não, sim, peço
mas
desculpa.
A deputada cruzou olhares comigo. Tinha
pronto, então peço desculpa. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria agradecer ao Sr. Professor Vasco Carneiro a disponibilidade que manifestou para estar aqui connosco hoje a ajudar-nos nesta fase do trabalho da especialidade e, apesar da dúvida que tinha inicial do facto de ter passado algum tempo poder eventualmente prejudicar a sua presença, nós não entendemos assim e queríamos também agradecer a atenção especial que teve em enviar-nos previamente, chegou hoje de manhã, mas tivemos ainda tempo de o ler durante a manhã de hoje, o contributo que deu para este nosso trabalho. E o facto de ter centrado a atenção exatamente nesta questão que se relaciona com a circunstância de estarmos a trabalhar em sede de Parlamento da Assembleia da República, um assunto que está em curso também nas instâncias europeias e, quando o regulamento for aprovado, terá aplicação imediata no ordenamento jurídico português e, portanto, há aqui uma questão de fundo que não nos compete abordar agora, que é da pertinência, por parte do Governo, nos apresentar agora uma proposta que pode não vir a ter um grande tempo tempo de vida útil não será muito longo, mas essa é uma questão que não compete ao Sr. Professor avaliar. Trouxe-nos aqui o contributo que nós entendemos estar muito detalhado, muito circunstanciado e naturalmente que nos remeterá para outras reflexões que teremos aqui de fazer, mas que não suscitam da nossa parte qualquer outra necessidade de esclarecimento quanto à sua posição. Portanto, não há nenhuma pergunta direta que lhe queiramos dirigir. A Sra. Deputada Conceição Bessa Romão já acrescentou aqui alguma que poderia ter surgido e, portanto, esta intervenção vai só no sentido de sublinhar o empenho que teve na participação neste grupo de trabalho e lhe agradecermos muito a disponibilidade e cuidado com que trabalhou connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, agora sim, a deputada Teresa Queiro, do CDS.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Sr. Professor Vasco Carneiro, eu associo-me aos agradecimentos, obviamente, e queria reforçá-lo pelo facto de ter tido a disponibilidade e a amabilidade, não só para estar aqui presente no meio do seu dia-a-dia, que sabemos que é tão preenchido e com tantos compromissos e tantos enfim, desafios que por todos os lados lhe são colocados, agradecer o facto de ter enviado o texto com antecedência, o que nos permitiu já antecipar a sua posição. Eu devo dizer com toda a franqueza que muitas das questões que foram suscitadas pelo Sr. Professor divergem um pouco daquelas que ao longo das audições têm sido levantadas e eu queria mais fazer-lhe um pedido neste momento, porque nós vamos começar a esmiuçar o articulado dentro em pouco. E, portanto, queria, enfim, pedir-lhe se não será um abuso, caso tenhamos alguma dúvida em concreto, se a Comissão poderá colocar por mail alguma dúvida em concreto, porque, de facto, é a primeira vez que nos confrontamos com algumas das questões que aqui levantou. Eu deixava, em todo o caso, três perguntas muito, muito curtas, que é mais um esclarecimento adicional. Ao fim e ao cabo, o Sr. Professor considera que há oportunidade nesta iniciativa legislativa. É porque eu devo confessar que me custa este, eu não diria vazio legal, visto que nós temos um enquadramento legal para os ensaios clínicos, mas que, com toda a franqueza, me parece que está obsoleto e que nos tem vindo a fazer perder competitividade. Já aqui referi várias vezes, trata-se de uma questão muito complexa em que temos que compaginar, enfim, toda uma galáxia de componentes, muitas das quais foram aqui trazidas através da sua experiência. Pessoalmente, eu considero que devemos levar a bom porto e com o seu contributo cívico para o poder legislativo, enfim, encontrarmos um texto final para termos um enquadramento, independentemente daquilo que venha a ser o diploma adotado em instâncias europeias. Estamos de acordo quanto a isso. Outra questão que colocava, e de facto é da importância de falarmos com pessoas que têm experiência, a questão da adaptabilidade ou da particularização dos ensaios. Pode-se tirar a ilação, enfim, simplista, de que Portugal deveria encontrar nichos de ensaios ou de áreas de ensaios para os quais se afirmaria como especialmente vocacionado? E depois outra questão que talvez me tenha passado, mas eu julgo que não está no seu texto e que é uma questão que tem sido várias vezes levantada, é a possibilidade de um promotor não ser necessariamente em uma indústria, um laboratório, mas sim um investigador ou um grupo de investigadores. E eu penso que essa questão, aí eu confesso que julgo que há uma lacuna na proposta inicial, e gostaria de ouvir a sua opinião relativamente a isso. E de certeza que agora vão surgir muito mais questões face à riqueza do seu contributo, mas agradeço mais uma vez esta sua ajuda.
Muito obrigada. Eu tinha, agora enquanto deputada do PCP, queria só formular rapidamente duas questões, mas também, e penso que não o fiz inicialmente, mas agradecer a disponibilidade do Sr. Professor, para estar aqui connosco, de facto, nesta troca de alguma conversa que tivemos, é muito importante que tenha aceito o nosso convite e que tenha vindo. Eu queria colocar duas questões muito, muito breves. Uma primeira, uma questão mais genérica, mas eu penso que seria importante, porque ainda não compreendi totalmente como é que se vai... Qual é que é a proposta que está em cima da mesa por parte que está em cima da mesa a nível europeu e que se prende com o seguinte: há uma certa centralização na aprovação da realização dos ensaios. E o que eu queria perguntar era qual é que é o papel concreto que vai caber a cada país, ou seja, qual é o poder de decisão que cada país vai ter de acordo com esta proposta que está em cima da mesa de regulamento europeu. Como é que vai ser a intervenção dos centros de estudos ou os centros de ensaios clínicos onde se vão realizar? Qual vai ser o papel das nossas comissões de éticas, incluindo qual vai ser o papel do próprio Infarmed e, de facto, que poder é que temos ou que poder é que fica destinado em termos de decisão para a realização ou não de determinados ensaios clínicos? A outra questão que eu queria colocar e que abordou na sua intervenção tem a ver com a forma de organização das nossas comissões, das comissões de ética para a saúde, funcionam a título voluntário, mas eu queria lhe perguntar, independentemente das condicionantes que poderá ou não ter este modelo, na sua opinião, qual é que era o modelo, independentemente da proposta de regulamento, independentemente de condicionantes, quer de um, quer de outro modelo, mas qual é que é o modelo mais adequado? Qual é que seria mais correto para este tipo de questões? E um comentário, que não é a primeira vez que abordamos isto aqui nas nossas audições, mas que é uma coisa, um aspecto que também temos vindo a refletir, que tem a ver com... ou seja, na realização de ensaios clínicos ou na realização de investigação clínica, há uma questão que eu parece que interessa ponderarmos e que interessa ter em cima da mesa, ou seja, e que abordou, qual é a estratégia do país? O que é que nós pretendemos disto? E a deputada Teresa Queiroz, de certa forma, também abordou esta questão, mas eu acho que era importante, de facto, podermos refletir e definir. Falamos que é preciso desenvolver a investigação clínica, falamos que é necessário termos mais ensaios clínicos, mas qual é que é o caminho que queremos seguir? E qual é que é o rumo? Eu acho que esta é uma questão também importante que devemos refletir e que devemos ponderar neste momento em que estamos a trabalhar na especialidade e se isso também não deveria estar, eu não digo, poderá não estar legislado, ou seja, na proposta de lei, até porque há aspectos que podem ser alterados, mas é uma questão que deveria estar, de facto, na nossa mente e no nosso trabalho em termos de estratégia. Quando nós avançamos para determinado caminho, temos uma estratégia, temos um objetivo. E, como abordou isso, gostava que pudesse, se calhar, desenvolver um pouco mais a sua opinião e, de facto, até que ponto é que a gente poderá ou não, em termos de orientação, não digo em termos de legislação, mas em termos de orientação, podermos ter, de facto, uma estratégia clara, concreta, que vamos adaptando às necessidades, não é? Que se vai adaptando. Não direi plasmada na lei, mas... Não, mas penso que pode ficar, e não entrando em diálogo, mas penso que será um aspecto que poderá ficar definido em termos de orientação do Estado. Não é? Ou seja, estamos a falar de um aspecto geral e que me parece, nem tudo tem que ficar definido em legislação, mas até porque há aspectos que vão alterando e que a dinâmica assim, e a inovação assim, o coloca e as necessidades da população também, mas eu parece-me mesmo ter em conta, se calhar, aquilo que é, tendo em conta a nossa realidade, o que é importante. Eu gostava que pudesse desenvolver e falar mais sobre isso, ou seja, isto também é uma reflexão que eu penso que deveremos fazer, eu também não tenho aqui uma ideia clara, concreta, definida, fechada, aliás, acho que é um aspecto que também deveríamos abordar em relação a esta matéria. Eram as questões que eu gostaria de colocar, dou então a palavra ao professor doutor para poder prestar os esclarecimentos e fazer os comentários que considerar adequados. Eu penso que 15 a 20 minutos poderá ser um tempo adequado para a sua resposta, obviamente com a necessidade da tolerância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, muito obrigado, Sras. Deputadas. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que quando a Assembleia da República me pede alguma ajuda, eu entendo ter, por obrigação ética e moral, de responder. Sempre afirmativamente. Portanto, os deputados podem contar comigo e eu não importo, arranjarei sempre tempo para responder a esta casa da democracia. Está fora de questão. Por amor de Deus, contactem-me com tudo o que for possível e tudo aquilo que eu puder ajudar, eu ajudarei. É, aliás, esse o meu dever como cidadão. A primeira pergunta que eu procurei responder, tentarei fazê-lo por ordem, será uma perda de tempo aprovar esta lei agora? Eu estava convencido disto há um ano. E quando pela primeira vez, há um ano e pouco, tomei conhecimento do regulamento, na altura havia uma versão da lei muito assim, substantivamente diferente da atual, eu fiquei muito preocupado, porque achei que estávamos a ir, enfim, a investir um tempo e uma energia enorme num projeto de lei que depois iria ser radicalmente transformado por causa da presença do regulamento. Na altura estava, de facto, convencido que seria talvez melhor esperar por a versão final do regulamento, que apesar de tudo só irá entrar em vigor em 2016, mas há uma enorme pressão para que ele seja aprovado até ao fim deste ano, até porque há eleições para o próximo ano, portanto toda a gente está a tentar fazer isto. Portanto, a minha resposta para essa pergunta seria, talvez não seja de parar este processo da lei portuguesa, mas tentar o máximo possível que na lei portuguesa entrem já aspectos que obrigatoriamente vão entrar no regulamento, quer dizer, que vão ser verdadeiros para o futuro. O regulamento vai nos dizer o que é que vai ser o futuro e aquilo que eu proporia era tentar ver tanto quanto possível no articulado desta lei que fosse transformado quanto baste para que os impactos do regulamento sejam o mínimo possível. Seria essa a minha proposta. Não, exatamente. Olhando para estes aspectos e depois até olhando, e com mais pormenor alguns deles, porque eu limitei-me a elencar aqueles que me pareceram, de facto, os mais contraditórios e aqueles que mais problemas nos levantam em relação a esta lei. E um deles, e é claro que isto é apenas uma parte que seria relativamente menos complexa fazer, que é a adaptação da lei ao regulamento, muito mais complicado é definir, em primeiro lugar, quais são as áreas em que Portugal quer ser competitivo, na investigação clínica em geral e nos ensaios clínicos em particular, e isso, porque isso implica a criação, o desenvolvimento e, digamos assim, a implementação de recursos sofisticados, públicos ou privados. Que, de facto, grandes centros de investigação clínica sejam capazes, de uma maneira absolutamente personalizada, responder a estes requisitos. E isso é complicado. Eu não tenho muita esperança que isso possa ser feito um dia para o outro. Nós, a história da investigação biomédica em Portugal nos últimos 10 a 20 anos é uma história de sucesso. Mas estamos a falar, acima de tudo, da investigação biomédica básica, fundamental. A investigação clínica não acompanhou, e há, aliás, diversas razões para isso, isto não é uma crítica, mas estou-me a limitar, até porque eu sou investigador clínico, acima de tudo. Mas, de facto, não acompanhou o espantoso sucesso que hoje aqueles 4 ou 5 centros portugueses que são, têm a nível mundial. E, portanto, quer no, quando pensamos na SEIC e nas SES, quer quando pensamos em equipas de investigação que estejam interessadas em competir a nível europeu para serem Estados relatores, a grande questão que eu vejo aqui é: haverá ou não haverá, da parte das autoridades do Governo, uma política que suporte e apoie esta área? E, em segundo lugar, se depois somos capazes de nos organizar capazmente para responder a pedidos que são, de facto, muito sofisticados. Estamos a falar que, enfim, centros de ensaios clínicos a sério têm centenas de pessoas. Não estamos bem, eu tenho um grupo, tenho um centro que tem 30, mas estamos a falar de 600, 700, 800, 900 pessoas a trabalhar dentro destes grandes centros. Portanto, estamos a falar de coisas, de facto, muito complexas. Portanto, que nesta lei que temos estado aqui a discutir, quer a SEI, quer a Infarmed, assumem um papel particularmente preponderante, aí eu acho que esta é uma abordagem positiva, não vejo nisso nenhum problema, a não ser se a SEI e a Infarmed não conseguirem responder cabalmente, com a rapidez necessária, à pressão e à competitividade. O número de medicamentos no chamado pipeline para serem estudados anda na ordem das dezenas de milhares, estamos a falar neste momento, talvez uns 20, 25 mil medicamentos em todas as doenças estão a fazer ensaios clínicos. Neste momento, 25 mil. Os 8 mil é só para a oncologia. É só para a oncologia. Porque, por exemplo, em reumatologia há 800 ou 900 a serem estudados. Em reumatologia. Em cardiologia há... Estamos a falar num número absolutamente astronómico de moléculas que a indústria está a tentar estudar e lançar no mercado. E, portanto, é um enorme desafio para as nossas autoridades, nomeadamente o SEIC e o Infarmed, que ao assumirem nesta lei um papel absolutamente central, vão ter que fazer um esforço extraordinário para serem capazes de responder. E aí eu veria talvez mais fácil uma resposta de uma SEIC profissionalizada, num departamento de Infarmed absolutamente profissionalizado para poder responder a estes requisitos, do que em SES, como aquelas a que eu faço parte, em que reunimos uma vez por mês e no intervalo das nossas 90 horas por semana em que trabalhamos, talvez dediquemos uma ou duas quando podemos dedicar. O que nos coloca depois problemas muito delicados, porque pareceres destes GEs para a Europa têm que ser extraordinariamente bem feitos. Isto não é um trabalho de amadores. Isto faz um trabalho para profissionais, não é? Quer dizer, penso eu que será um dos aspectos mais importantes. E com isto vou responder a algumas das perguntas que os hospitais me fizeram. Em relação aos efeitos adversos na base de dados europeia, em princípio a conceptualização não deverá levantar problemas maiores. Eu tenho sempre a hipótese de saber quais são os efeitos dos doentes que foram estudados em Portugal, mas preferiria ter essa informação mais cedo, preferia, no fundo, eliminar este passo burocrático de ter que pedir este relatório a quem direito, não é? Não penso que vá haver problemas sobre esse ponto de vista, eu te darei essa informação, mas digamos que eu preferiria sermos nós a reportar esses efeitos, porque te tomaríamos imediatamente conhecimento deles cá e seria mais fácil, de resto, também de atuar sobre eles. Portanto, em termos da harmonização entre esta lei e o regulamento, a mim parecia absolutamente essencial. Eu acho que isto era um passo que seria para nos simplificar e para não fazer a nossa vida, de facto, muito complicada daqui a uns escassos 2 anos, ou mesmo antes disso. Todo o esforço que fizéssemos, eu estou absolutamente disponível para ajudar esta Comissão no que puder, para, enfim, harmonizar os aspectos harmonizáveis entre a nossa lei e o regulamento, eu pareço-me absolutamente essencial. E isso depois terá que se articular com as autoridades. O Infarmed aqui tem um papel absolutamente central, não é? Independentemente do promotor ser a indústria ou ser os investigadores individuais, o Infarmed terá sempre um papel crucial. E hoje isto é uma área muito sensível. A área de experimentação humana é uma área muito, muito sensível. Potencialmente explosiva, se não for feita com todos os cuidados e com todas as prudências. E não vale a pena dizermos que estamos a ajudar os doentes, é verdade que estamos, mas não pode correr mal, as coisas não podem correr mal, não pode haver um ensaio clínico, alguma coisa que nós façamos porque, enfim, por uma questão de menos competência. E já que estamos a falar em competência, eu acho que a única hipótese de nós sermos competitivos a nível mundial em termos de ensaios clínicos é, de facto, especializarmos em alguns nichos científicos. Eu falei na oncologia, que é forte entre nós, falei na oftalmologia, que é forte entre nós, mas enfim, haveria outras áreas onde nós poderíamos concorrer. Nós não temos capacidade de ir a todas as áreas específicas hoje em dia. Eu penso que seria toda a vantagem identificarmos aquelas em que somos competentes, em que temos sempre grupos que já publicam muito e bem nessas áreas e lutar para que essas fossem as áreas onde nós fôssemos o Estado promotor. Porque eu aí continuo muito preocupado com o aspecto relativamente supletivo que este regulamento fará dos Estados que não são os Estados relatores. O Estado relator é, de facto, central nisto. É ele que vai fazer a gestão do projeto todo, é ele que vai fazer o desenho do projeto, é ele que vai disponibilizar todo o financiamento para o projeto, e estamos a falar de que um financiamento muito elevado, porque hoje em dia é fácil num medicamento típico cardiológico poder custar, nestes ensaios clínicos, poder custar 700, 800 milhões de euros. É quanto uma casa farmacêutica tem que gastar para fazer esta aprovação. Estamos a falar, de facto, de financiamentos gigantescos. E se não formos capazes de responder eficazmente, a indústria afasta-se. Porque cada mês que passa, para a indústria, menos um mês, mais tarde eles vão comercializar o produto. Ao comercializar o produto mais tarde, vão perder dezenas de milhões de euros de lucro. E nós isto é que temos que compreender esta pressão extraordinária que há em cima dos investigadores. E que nós estamos muito conscientes disso, nós vemos muito que isto é assim, temos muito essa noção. Mas, enfim, uma estrutura destas seria absolutamente essencial em Portugal, criar uma estrutura destas, seja capaz de responder a isto. Profissional. Eu não acredito que hoje em dia... Eu costumo dizer duas coisas. Uma é, investigação sem dinheiro é uma invenção. A segunda é, investigação por amadores não corre bem. E, portanto, isto é uma área de profissionalização. Eu lamento, mas isto é uma área de profissionalização. Nós não podemos estar a tratar doentes e a ter, às vezes, estudos com intervenções complexas e potencialmente problemáticas em termos de segurança. Basta pensar o tipo de doentes que estamos a pensar, os oncológicos, etc. A fazer com pessoas que não são fully professional nesta área. Portanto, isto devemos fazer um esforço muito grande para profissionalizar estes grupos. Terminaria dizendo que... agradecendo, enfim, ao Sr. Deputado, a paciência que teve em maturar nos nossos telefonemas, quando deu, enfim, temos longos minutos de falar, precisamente para eu lhe também veicular as minhas dúvidas acerca deste aspecto muito, 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 muito particular, que era a harmonização entre esta lei e o regulamento, que me preocupa terrivelmente, e dizer também que me parece que, globalmente, a lei e este formato me parece bastante bem, não teria nada de extraordinário para dizer sobre ela, não parece que haja assim nada extraordinário. As dúvidas que tenho já foram todas elas veiculadas anteriormente, não vou estar a repetir-me. Eu penso que, acima de tudo, a grande ideia que gostaria de deixar era, em primeiro lugar, vamos ter que fazer uma priorização dentro do Sistema Nacional de Saúde, o que é que queremos efetivamente investigar, quais são as áreas em que nos sentimos capazes de o fazer, e, em segundo lugar, profissionalizar de alto a baixo as estruturas que se adiantarem para fazer este trabalho. Sejam elas hospitais, sejam elas centros de saúde, sejam elas grupos de investigadores, sejam elas SES, sejam elas SECs. Sem essa profissionalização, não penso que fôssemos capazes de vir a ser competitivos ao nível da trazer para Portugal e mesmo, às vezes, colaborar em alguns ensaios clínicos, muitos deles de uma enorme complexidade que obrigam a uma atenção do que se está a fazer e a um sistema à nossa volta absolutamente, absolutamente ultra sofisticado e que, de facto, se nós não fôssemos capazes de responder, não vamos ser capazes de participar. Muito obrigado. Espero ter respondido cabalmente às perguntas que me colocaram.
Muito obrigada. Diga. Sim. Está bem.
Mais uma vez, quero agradecer. Foi tão enriquecedor, não é mesmo? De facto, portanto, o professor defende a profissionalização da SEI e das equipes, porque essa questão já foi referida, da dificuldade, logo no início das nossas audições, da dificuldade que têm os serviços em alocar profissionais para além do seu trabalho diário, ainda participarem. E
promoverem, coadjuvarem nos ensaios clínicos. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que isto vai ser importante para nós definirmos a nossa orientação. Eu penso que nós, com poder legislativo, não temos capacidade, nem me parece, do ponto de vista legislativo, que caiba na legislação base, que isto, digamos, é como se fosse uma lei de base, definir quais são as áreas. O que eu lhe perguntava, Sr. Professor, é se for caso disso, qual é o espaço temporal em que Portugal pode mudar de cor? Não sei se me estou a explicar. Vamos imaginar onde é que acha que por exemplo, disse há pouco que temos sido um caso de sucesso na investigação da biomédica básica, mas onde é que noutras áreas de investigação clínica podiam ser? Mas face à possível mutabilidade, acho muito difícil que fique plasmado num diploma deste qual é que deve ser a nossa a orientação de todo um país. E depois perguntava-lhe outra questão que é sobretudo direito comparado. Entre as situações em que Chinas, Índias, onde não há salvaguarda dos direitos das pessoas submetidas aos ensaios, e aqueles países que são mais competitivos do que nós, porque está de acordo que perdemos absolutamente competitividade, não é? Mas que respeitam e salvaguardam os direitos dos doentes, qual é a diferença? Ou seja, naqueles países que salvaguardam o direito, mas que são mais competitivos por nós, foi através da profissionalização?
Sim.
Foi?
Muitos deles, sim. Criação de novas estruturas.
Mas, por exemplo, só para acabar, a República Checa, que é sempre dado como exemplo de
Polónia.
E da Polónia. Eles situam-se aonde? Num espectro de salvaguardas, proteção e competitividade?
Sr. Deputado, hoje em dia nenhuma... Posso responder?
Desculpe, acabei.
Eu ia só perguntar se alguma das senhoras deputadas tem mais alguma questão. Não vendo então. Tem a palavra.
Muito obrigado, Doutora. Em primeiro lugar, em relação às áreas, estou inteiramente de acordo consigo. A investigação clínica moderna, devemos agora pensar um pouco sobre a investigação terapêutica em ensaios clínicos, mas talvez concentrarmos nisso, porque o resto da investigação clínica é tão vasta, e estes são outros problemas desta lei. Há aqui um problema de definição do que é a investigação clínica, às vezes confunde-se com o que é a lei de ensaios clínicos, são duas coisas diferentes. Embora depois se defina os devices, os dispositivos e a parte de cosmética, tudo bem, mas às vezes a investigação clínica, tal, esta definição não é a definição habitual, nem sempre é suponível a definição que nós entendemos que é a investigação clínica, mas concentramos agora só sobre ensaios clínicos, isto é, uma intervenção sobre seres humanos, em que vamos tentar obter um benefício, acima de tudo pensando agora na parte dos fármacos, isto funciona muito em relação à oferta que existe. Existem 600 ou 700 laboratórios a nível mundial, os mais importantes serão os 120 a 150, que produzem 80% dos medicamentos que nós comercializamos. E, portanto, nós sabemos quais são as áreas hoje em dia prioritárias, e repito, é a oncologia, é a doença degenerativa do sistema nervoso central, é o VIH-Sida, são as doenças raras. Nós sabemos que estas são hoje em dia aquelas que estão a ser massivamente investigadas e, portanto, há um investimento muito grande nestas áreas. E Portugal deverá responder de duas maneiras. Em primeiro lugar, identificar dentro de nós quais são os grupos mais performantes em termos clínicos para poderem ser apoiados, para poderem ser competitivos, ou, ao contrário, criar grupos que venham responder exatamente a estas necessidades destas áreas que estão neste momento tão centrais no interesse da indústria. Estou, repito, a pensar em indústria farmacêutica, porque neste momento em Portugal não há assim tantos recursos que permitam que haja estudos iniciados pelo investigador. Nós não temos esse tipo de recursos. Ainda não temos, temos muito poucos. E, bem, se pensarmos que os nossos grandes promotores vão ser a indústria farmacêutica, então nós devemos adaptar-nos àquilo que neste momento eles têm para oferecer. E estas são as áreas. Há grupos de oncologia em Portugal excelentes, podemos já deixar de trabalhar, poderá haver muito poucos doenças raras, por exemplo. E aí, doenças raras, por exemplo, há muito poucos. Eu estou envolvido em projetos de doenças raras, temos muito pouca gente a tomar conta de doenças raras. Aí será necessário, por exemplo, estabelecer redes europeias. Os doentes são poucos, por isso é que elas são raras, os doentes são poucos, mas, no entanto, os problemas que estas doenças colocam, os medicamentos sofrem, são de tal maneira e grandes, os custos que isto tem é de tal maneira, que só por si cria um problema próprio, só por si cria um problema próprio. E, portanto, eu proporia, eventualmente, o meu feeling seria olhar o que existe em Portugal e quais são os grupos e instituições dentro do Sistema Nacional de Saúde e não só, dentro de estruturas públicas ou privadas, que sejam dispostos a constituir redes de investigação clínica. Em segundo lugar, identificar duas ou três áreas em que pensamos que sejamos particularmente competitivos, não só em relação à competência dos investigadores, mas à sua própria organização e à capacidade de resposta aos pedidos que a indústria fará, e repito, estou-me a concentrar neste momento só na parte da indústria, se devia ser isto desta maneira que nós podemos rapidamente colocar-nos numa posição de poder responder às questões que nos são colocadas. Da estrutura à volta deles. Porque os investigadores aqui é apenas uma pequena parte. Se o hospital não estiver organizado para receber doentes para fazer a investigação não pode ser efetuada. Ora, há um mundo, como bem sabem, de questões legais, éticas e de organizacionais de estudar doentes em hospitais que não são despiciendas. Isto é, os hospitais aqui têm um aspecto absolutamente crucial. E, portanto, deverá haver uma combinação entre os grupos que já existem e que se possam avançar, dizendo, eu acho que nós somos capazes, somos apoiados, constituir um núcleo competitivo, ou então definir alguma área que entendamos que estamos interessados e criar os grupos para isso. A segunda parte é sempre mais complexa e difícil que a primeira. Eu diria que as pessoas que definirem isto são as pessoas que o vão financiar. De onde vem o financiamento é que se decide o que é que se faz. Se é o Estado que vai fazê-lo, então deve ser o Estado a definir quais são as áreas. Que convém a Portugal? Quais são as áreas que nos convém a nós? Quais são aquelas áreas que claramente para os cidadãos portugueses são mais importantes que outras? Se nós não tivermos uma obesidade por aí além, então a investigação à obesidade pode não ser tão importante como é na América, em que 35% das pessoas são morbidamente obesas e 40% não têm peso a mais. Pode não ser. Nós, pode não ser um problema para nós. Estou só a dar um exemplo. Para nós pode ser, por exemplo, certo tipo de tumores que são muito típicos dos nossos. Pronto, poderá ser essa área que nós devemos investigar. Isso, por exemplo, o gástrico, o cancro gástrico. Tem uma incidência anormal em Portugal, ninguém sabe muito bem porquê, mas tem uma incidência anormal em Portugal. E, portanto, eu diria de quem for responsável pelo financiamento destes estudos será a organização que vai ajudar-nos a definir as áreas. Agora, eu acharia que deveria ser de todo o conjunto, reunir as universidades, da academia, reunir a própria indústria farmacêutica trabalhando cá, todos os seus departamentos. A maior parte das pessoas não conhece o facto de que as filiais das indústrias farmacêuticas em Portugal comportam-se como firmas autónomas em relação à casa-mãe. Elas competem com a casa-mãe para a obtenção de recursos para fazer investigação nos países. Pelo que se eu chegar ao pé de uma dessas multinacionais e disser assim, eu acabei de construir um centro de ensaios clínicos no Hospital Santa Maria, traço regulado de medicina de Lisboa, e sou capaz de receber por ano 50 doentes de cuidados intensivos, 80 doentes de oncologia, 120 doentes de cardiologia, esta filial desta casa farmacêutica subitamente passa a ter uma competitividade dentro da organização dela própria, dos 180 países em que eles estão, em que lhes permite retirar uma fatia desse financiamento para ser utilizado cá. Portanto, eu aí proporia uma colaboração muito próxima entre a academia, as entidades públicas e a indústria farmacêutica para estabelecer estas prioridades. Era a minha proposta. Porque se nós fizermos esse apoio e essa possibilidade, eles trazem para cá os estudos. Aí não tenho mais pequena dúvida. Mas isso é indiscutível. Mais, muito da vida do que as filiais das indústrias vivem em países como o nosso, é a sua capacidade de inovar, é a sua capacidade de trazer para os países os estudos, de mostrar, no fundo, que nós temos uma organização moderna, eficaz e inovadora para responder às questões que nos colocam. Portanto, isso proporia uma reflexão global entre todos nós, não pondo nenhum dos atores fora do barco, bem antes pelo contrário, não é? Pô-los todos a falar uns com os outros. Seria essa a minha esperança de nós podermos ter. Eu sou um otimista, eu acho que isto pode acontecer. Eu acho que há áreas em que nós podemos ser altamente competitivos. O seu apesar tem que ser, não é hipótese, tem que ser, não é hipótese. Eu espero, enfim, ter dado uma ideia clara do que. Enfim.
Muito obrigada, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui connosco, para partilhar connosco as suas opiniões sobre esta matéria e deixamos também, de certa forma, esta questão. Se houver mais algum aspecto que entenda que seja relevante, estamos inteiramente ao seu dispor também para isso, porque de facto é importante para o nosso trabalho, enriquecedor, assim como disse há pouco a deputada Teresa Cairo, agradecemos antecipadamente a sua disponibilidade também para alguma questão que este grupo de trabalho e que a Assembleia da República entenda pertinente e também colocar a sua opinião. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Deputado. Uma vez mais.
Obrigado. Estamos a conversar-nos demais.